Se alguém não tem, né, nós acho que começamos um pouquinho nessa folha domingo passado, mas está aqui na frente. Estamos agora em 2 Crônicas 16, já mudamos de capítulo na Bíblia também. 2 Crônicas 16. Algumas histórias, biografias, se fosse a gente, se a gente talvez tivesse a intenção de encobrir, de proteger, a gente deixaria uns finais de história fora, né? Porque tem alguns homens que foram grandes homens de Deus, mas o final da história deles não é muito bom. E o rei Asa é um desses homens, porque até o final do capítulo 15, a história dele é realmente maravilhosa, tem muita coisa que nós temos examinado, muita coisa boa, muita coisa de proveito, mas a Bíblia não omite, a Bíblia não procura esconder os fatos negativos, porque os fatos negativos nos ajudam a entender também, que são os mesmos problemas que nós temos. Então é importante a gente saber como esses homens terminaram, quais são os perigos, quais são os problemas que eles enfrentaram. Então, o capítulo 16 não é um capítulo muito animador. É o final da história de Asa e mostra várias coisas, não foi uma coisa só, são várias coisas que mancharam a história dele, mas na verdade são todas relacionadas entre si. Então nós já vimos sobre o final do capítulo 15, Asa dedicou, né, versículo 15, versículo 18, Asa dedicou ao Senhor, consagrou ao Senhor as coisas que ele tinha recebido, tipo o despojo, as riquezas, o ouro, a prata, as riquezas que ele tinha recebido, que ele ganhou ao conquistar aquele exército enorme dos inimigos, e coisas que o pai dele também tinha recebido, ele consagrou tudo ao Senhor. E é interessante como essas coisas que como nós vimos, não são obrigatórias, não tem uma lei, não tem um mandamento na lei de Moisés dizendo, olha, quando você for para a batalha, você precisa separar uma parte. Tinha coisas específicas, né? Tinha o caso de Saul, que ele tinha que ele não podia pegar nada dos amalequitas. Tinha o caso de Jericó, quando a primeira cidade que eles entraram na terra prometida, também Deus falou assim, vocês não vão pegar nada. Então tinha casos específicos, mas não tinha uma lei geral falando, quando você ganha a vitória, quando Deus dá a vitória, uma parte daquilo que vocês vão pegar lá pertence ao Senhor. Não tem uma lei sobre isso, mas eles faziam. Davi fez isso, vários reis dedicaram, consagraram ao Senhor uma parte, talvez uma grande parte daquilo que eles tinham conquistado. Mas essas coisas que eles colocavam, inclusive quando Salomão fez o templo, tinha salas, porque o tabernáculo não tinha espaço nenhum, mas no templo tinha uma porção de salas onde eles colocavam coisas que eles iam usar para as ofertas, mantimentos, os próprios dízimos que as pessoas traziam. Então eles tinham depósitos, tinham salas do tesouro, tinha pessoas, Davi colocou pessoas específicas para guardar essas coisas. Então eles tinham os tesoureiros, tinham as pessoas que cuidavam de todas aquelas coisas, tanto coisas agrícolas como ouro, prata, então eles colocavam ali ao Senhor. E no tempo do auge, né, de Davi e Salomão, tinha muita riqueza, Salomão mandou fazer 300 escudos de ouro puro. Tudo aquilo ficava diante do Senhor, era um troféu, né, que na verdade o troféu pertence a Deus, porque é Ele que dá a vitória. Mas essas coisas pelo menos esses dois exemplos, deve ter alguns outros, mas esses dois a gente, eu sempre me, assim, é uma coisa que marca que Salomão chegou, assim, aquele auge de ter tanta riqueza e tanta glória e um reino, né, descreve quanto que ele recebia em tributos e alimentação e tudo, e tinha tanta fartura, mas no filho dele, Roboão, todos aqueles escudos maravilhosos, né, aquilo que a rainha de Sabá foi lá e viu, mas que coisa, ela ficou deslumbrada, né, tinham contado histórias para ela, esses dias alguém estava comentando isso, é que geralmente quando alguém faz propaganda, aumenta um bocado, né? E quando você realmente vê a coisa, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, até quando a gente fala de coisas boas, né? De alguém que prega bem, que é usado por Deus, aí você fala, nossa, você tem que ir porque é o máximo e tal. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu não vi tanta coisa como você estava falando. E muitas coisas que a gente faz propaganda realmente são assim, mas não sei se vocês lembram, mas quando a rainha de Sabá foi lá e viu todas as coisas do rei Salomão, você lembra o que ela falou? Não me contaram nem a metade. Né, o que ela viu superou, é uma figura do reino de Deus, do reino de Jesus, que é muito além, quando, irmãos, tudo que você já ouviu, tudo que você já sonhou, tudo que você já imaginou sobre o reino de Jesus, quando, se Deus nos der graça, se nós participarmos desse reino, quando nós chegarmos lá e virmos aqui, nós vamos falar assim, não me contaram nem a metade, acho que nem 10%, nem 1%, não me contaram, porque é muito além da expectativa. Então, o reino de Deus é o contrário. Tudo que é humano, a gente aumenta, exagera, fala o máximo, e quando vai ver, não é nada, não é tão bom assim. E o reino de Deus é muito além de tudo aquilo que a gente já sonhou. Então, é a diferença. Mas essa riqueza que Salomão, Davi, né, e Salomão acumularam, ficou no reino do filho dele, Roboão, só 5 anos. 5 anos depois que Roboão sentou no trono, o rei do Egito chegou e levou embora tudo. Então é uma coisa terrível. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje é isso, que Deus nos dá grandes vitórias, grandes experiências, mas tem uma característica das coisas de Deus que você não consegue guardar depósito. Tem muitos exemplos disso. O próprio maná no deserto, lembra? Eles não podiam guardar de um dia para o outro, não era? Não podia guardar. Nossa, vamos trabalhar mais hoje para descansar amanhã. Tinha um dia que eles tinham direito de fazer isso, que era o sábado. Aí sim eles podiam pegar o dobro e no sábado não trabalhar. Mas o princípio de Deus, as riquezas espirituais, embora essas coisas, né, fossem realmente, era correto consagrar essas riquezas ao Senhor. Foi incorreto, Asa, no capítulo 16, pegar essas coisas que ele mesmo tinha consagrado, ele consagrou a Deus, ele desconsagrou. Né? Ele consagrou, ele tirou. Como é assim? Né? Então, o princípio de Deus é o seguinte, você não consegue fazer uma grande conta bancária de sabedoria e experiência espiritual. Eu vou tentar qualificar isso, porque é lógico que quanto mais você vive na presença de Deus, é lógico que você ganha experiência, você tem um conhecimento dos caminhos de Deus que ajuda muito, tanto é que a gente procura conselho de pessoas que têm mais experiência, que têm, mas a pessoa mais experiente do mundo nas coisas de Deus, e isso é importante tanto para quem dá conselho como para quem recebe conselho, lembre disso, a pessoa mais experiente, que tem mais sabedoria, ele pode te ajudar a entender alguns princípios, mas a vontade de Deus, ela é revelada diretamente para o coração da pessoa. Então ninguém, nem o homem ou a mulher mais profundo com Deus, ele não consegue ver o que Deus está falando com a pessoa, né? Ele não pode substituir, ele pode ajudar, fala assim, olha, isso me parece que é de Deus, mas a gente quer chegar e falar assim, o que eu devo fazer? eu estou numa encruzilhada, eu estou numa decisão, o que, que eu devo fazer? A gente quer que a pessoa fale. Não é possível, a não ser que Deus dê uma revelação, é diferente, mas por sabedoria, por conselho, Deus fala diretamente com a pessoa, tem que ter a testificação do Espírito dentro da pessoa, e só o Espírito Santo é aquela pessoa que pode descobrir o que, que Deus está falando. Mas a outra coisa, assim, a questão aqui é que nessas riquezas que eles consagraram ao Senhor, rapidinho eles perdiam. Isso aí representa conquistas, representa revelações. A igreja, ela é guardiã das riquezas de Deus. Deus deu tantas coisas e realmente Deus tem abençoado, a igreja preservou as escrituras, a igreja preservou os escritos dos pais da igreja, de homens durante toda a história. Tudo isso é importante, mas a gente perde isso em termos práticos, a gente perde isso tão rápido. Asa consagrou em 15, 18, em 16, 2, Asa tirou tudo e deu embora. Agora, a questão mais profunda é a seguinte: por que Asa e vários outros homens de Deus, nós estamos estudando Asa, por que Asa errou nesse ponto da vida dele? A gente pode dizer que Asa, no capítulo 16, ele fez tudo errado. E no início do reinado dele, quando ele não tinha experiência, ele fez tudo certo. Que contradição! O cara é inexperiente, não sabe das coisas direito ainda. O pai dele foi mais ou menos, né? Assim, fez algumas coisas certas, mas foi avaliado por Deus que não tinha o coração certo. Então, ele tinha uma avó terrível. Assim, Asa tinha muita coisa contra ele, mas ele começou o reinado dele fazendo tudo certo. Mas no fim, aqui no capítulo 16, ele começa a fazer tudo errado. Principalmente aqui no início, vamos lembrar, não sei se... Não lembro agora se a gente já leu esses primeiros versículos, mas vamos ler aqui, 16:1. No 36º ano, isso aí, só para você saber, esse número 36 deve ter sido um erro na cópia, né? Quem copiou esses textos, né? Porque não é possível ter sido o 36º, né? Deve ter sido, provavelmente, assim, a ideia mais lógica é que os símbolos, né? Não entendo muito de hebraico, né? Ou nada de hebraico, mas... eles falam que os símbolos do 1 e do 3 são semelhantes, então é muito possível que tenha sido o 16º ano. O capítulo 15 é tudo sobre o 15º ano, 15º ano que eles fizeram aliança com Deus e renovaram e tudo. Agora que provavelmente é o 16º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Isso aqui nós comentamos que qual era a razão, por que Baasa, além de que os dois reinos, em vez de ser tudo o mesmo povo de Israel, as 10 tribos de Israel, Judá e Benjamim, tudo do povo de Israel, mas como eles formaram reinos separados, eles não conseguiam conviver em paz, né? No livro de Reis fala assim, teve guerra entre Asa e Baasa todos os dias do reinado deles, eles estavam brigando. A história é uma história de briga, isso é uma briga interna, isso é uma briga entre o povo de Deus. Quando fala aqui sobre guerra entre Baasa e Asa, nós não estamos falando sobre os inimigos de Deus, como quando fala sobre os egípcios, etíopes, sírios, né? Moabitas, não são os inimigos de Deus. Baasa, ele é um irmão de Israel. Mas por que Baasa vai contra Asa? Por quê? Porque no capítulo anterior, no capítulo 15, vocês devem se lembrar que quando Deus estava agindo e visitando a tribo de Judá e o rei Asa, as pessoas das outras tribos que não estavam servindo ao Deus verdadeiro, porque estavam andando no caminho de Jeroboão, porque Jeroboão fez tudo para o povo não ir para Jerusalém. Mas quando Deus começa a agir, Deus começa a atrair as pessoas para Jerusalém, porque Jerusalém não é Asa, Jerusalém não é o reino humano, Jerusalém é onde Deus está. Jerusalém representa uma coisa que transcende, que é superior ao reino humano. Então não é por causa de Asa ou Baasa, qual dos dois que é melhor, aqui os dois vão reagir mal. Mas Baasa ficou com ciúme, Baasa ficou bravo porque o povo dele estava abandonando ali as tribos de Israel e estavam, né, indo, fugindo, estavam deixando Israel e indo para o lado de Jerusalém. Então ele foi e edificou a Ramá. Ramá é uma cidade que fica muito próxima a Jerusalém. Então Baasa chegou pertinho de Jerusalém e falou assim, fica no caminho de uma estrada, então nós vamos fazer uma fortaleza aqui e eu não vou deixar ninguém de vocês vir para o meu lado me contaminar. Olha, ele fala, para não deixar ninguém sair do território de Asa, ele não queria comunicação, não queria comunhão. Vamos cortar, vocês não venham para cá e principalmente eu não vou deixar o meu povo ir para Jerusalém. Então essa cidade que ele estava fazendo aqui, que ele estava fortificando, ele estava criando, sabe, assim, tipo um posto de fronteira, assim, cheio de guardas, que não iam deixar ter intercâmbio entre os dois povos. Então, quanto esforço o povo de Deus, se você for pesar todas as guerras, todas as brigas, tudo que aconteceu na história do povo de Deus, você vai ver que muito, muito esforço é perdido brigando entre nós, em vez de voltar nossa atenção para os verdadeiros inimigos de Deus. Então aqui Baasa está levantando uma fortaleza, está fazendo uma coisa errada contra Asa. Então a pergunta é a seguinte, Asa tem uma reação errada, versículo 2, Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus, coisa que ele consagrou. Irmão, se você consagrou alguma coisa, e isso tem a ver com sua própria vida, tem a ver com bens, tem a ver com família, tem a ver com tudo, tudo que faz parte da nossa vida, se você consagra alguma coisa a Deus, a partir daquele momento ele pertence a quem? A Deus. Mas Asa se pensou, ele se considerou no direito, vem cá, esses tesouros fui eu que coloquei aqui, então eu posso pegar de volta. Nada disso, ele não tinha mais direito sobre essas coisas, ele pegou as coisas que ele mesmo consagrou, ele pega dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei. Da casa do rei tudo bem, era dele, se quer jogar fora pode, agora da casa de Deus ele não poderia ter feito isso, não era dele. E isso, como eu falei, isso se refere à sua própria vida. Você dedicou sua vida a Deus, você não tem direito de pegar de volta. Você consagrou sua esposa, seu marido, seu filho, sua casa, seus bens, seu tempo, seu emprego, as coisas que você dedica a Deus, você não pode pegar de volta, não são mais da sua possessão. Então ele se acha no direito de pegar essas coisas. Então ele errou nisso, ele pegou algo que não era dele para pegar. Mas na verdade o erro dele é mais fundo, isso aí já é um erro grave, mas o erro dele é mais grave, porque o profeta logo abaixo vai falar com ele, fala assim, Asa, você confiou em Deus quando você estava enfrentando um exército de 1 milhão, por que você não confiou em Deus agora? E é isso que eu quero dizer, confiança, relacionamento, não é uma coisa que você cria uma conta bancária e você fala assim, gente, eu já vivi 20 anos confiando em Deus, agora para mim é fichinha. Gente, nunca chega um momento, se você está querendo chegar né, ao ponto, você, olha, a gente luta quando é mais jovem, mas acho que quando chega mais velho, a gente não tem mais tentação pelas coisas do mundo, não tem, a gente fica assim sonhando, né, com a aposentadoria espiritual, né, assim, que vai chegar uma hora que as guerras vão ficar mais tranquilas, não tem mais guerra, eu já lutei, já venci, Deus já me deu a vitória, agora eu quero descansar, eu quero ficar mais tranquilo. Não existe isso, gente, não existe um momento em que confiar em Deus é mais fácil, não existe um momento, pode até ser, sei lá, você tem experiências já, Asa já tinha tido vitórias, era para ser mais fácil para ele. Mas o que eu quero dizer, assim, você nunca pode baixar a guarda, você nunca pode dizer, agora não tem problema. E essa era uma das coisas. Asa, por que Asa não confiou em Deus? Por que ele pegou o ouro e a prata e foi buscar? O que ele fez com esse ouro e a prata? O que ele fez? Ele mandou para o rei da Síria. Ele fala uma coisa aqui que nós não temos registro na Bíblia, mas ele está falando aqui, provavelmente no versículo 3, ele fala, ele manda essa, é uma espécie assim de propina, né? Porque o rei da Síria tinha uma aliança com Baasa, e Asa, confusão, né? Baasa, Asa, né? Asa, ele está argumentando com o rei da Síria, ele fala assim, meu pai, antes de você fazer aliança com Baasa, o meu pai tinha aliança com seu pai, ele falou no versículo 3, haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Não temos registro disso nas escrituras, mas ele está afirmando que havia uma aliança entre o pai dele, né, Abias, e o pai de Ben-Hadad. Então ele manda esse dinheiro, ele manda esse ouro para que o rei da Síria quebre a aliança. Então, olha, quando você começa um negócio errado, é tudo errado, porque Deus não importa quando a aliança não é entre pessoas que servem a Deus, é verdade isso? Deus não importa. Você já viu alguém tentar argumentar que pode se divorciar porque, afinal de contas, quando eu casei, eu não era cristão. Então, minha aliança não era no tempo que eu conhecia Deus. O que vocês acham? Deus faz diferença entre alianças feitas antes com outras pessoas? O que Deus pensa sobre aliança? Se você olhar na Bíblia, Deus valoriza todas as alianças. Quer ver um exemplo bem forte? Tem vários exemplos, mas tem um exemplo muito forte. Josué, quando ele entrou, levou o povo para entrar na Terra Prometida, ele fez uma aliança sem consultar Deus, não foi? Né? Aquele povo, os gibionitas, né? Chegaram lá, se disfarçaram, colocaram sapatos e roupas velhas e pão velho e tudo assim, para dizer que eles tinham vindo de uma terra muito distante. Então, eles enganaram Josué fez uma coisa errada, porque não consultou Deus, e fez uma aliança com eles. O que Deus achou daquela aliança? Ele achou que Josué não deveria ter feito, mas já que fez, tinha que honrar. Essa aliança foi dar problema no tempo de Saul e depois de Davi. Então, e tem vários outros exemplos de como Deus, para Deus você tem que honrar suas alianças. Aliança com Deus é uma coisa muito séria, você não quebra alianças. Isso é uma coisa que o século 21 precisa, nós precisamos aprender, porque nós não valorizamos a nossa palavra. Eu não passei contrato no escritório, no cartório, eu não reconheci firma, não é um documento que vale, então eu não sou obrigado a cumprir minha palavra. O que Deus acha? O que vale mais? Você é empregado, estou dando só alguns exemplos, só para a gente entender. Você é empregado numa firma, você chega lá na firma e você fala, eu não preciso de uma carteira assinada, eu trabalho informal. Aí o seu patrão faz uma coisa que você não gosta, fica bravo com ele, e você sai da firma e coloca na lei, para pagar todos os seus direitos. Eu já vi crentes defendendo direitos. Você não tem direito se você deu sua palavra que não precisa. Sabia disso? Você não tem direito. Para Deus, o que vale não é o cartório. Para Deus, o que vale é a sua palavra. O que que você tratou? Qual foi seu acordo? Essa é sua aliança. Deus nunca precisou de cartório, de papel para fazer aliança. Ele fazia coisas sérias, fazia aquelas coisas de animais, tudo. Mas para Deus, o importante é a sua palavra. Você prometeu. Então, Deus é um Deus de aliança. Então, Asa está chegando aqui e está fazendo o rei da Síria quebrar a aliança que ele tem com Baasa. Então, tudo errado, tudo fora dos princípios de Deus. Mas a questão principal aqui qual é? Asa não confiou em Deus. Vamos só ler esse texto um pouquinho lá na frente, versículo 7, fala assim, 2 Crônicas 16, 7. Nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, ele diz, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Quem é que tem um coração perfeito? Quem? Quem nunca teve um pensamento pecaminoso? Deus não está falando isso. Deus quer que o coração seja puro. Mas quem é que tem o coração perfeito? Aquele que confia. Aquele que confia. O grande pecado de Asa foi não confiar. Isso é o profeta que falou. O profeta chegou para ele e falou assim, olha, ele não, foi errado ele pegar as coisas consagradas, foi errado ele mandar o rei da Síria quebrar a aliança, mas o grande erro foi não confiar. Então a minha pergunta é a seguinte, o que é que faz um homem que tem a experiência de Asa não confiar numa situação que, se a gente for comparar, o que era mais difícil? Asa confiar enfrentando 1 milhão de soldados, ou Asa confiar que Baasa está construindo uma fortaleza e não vai deixar ninguém entrar e sair? E tudo bem que a intenção ali era impedir o contato, mas nós vamos ver que tem indícios que talvez Baasa tivesse outras intenções piores. Ele estava fazendo uma fortaleza a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Não era uma coisa boa alguém que está com más intenções colocar uma fortaleza no seu quintal, né? É uma coisa meio, né, meio preocupante. Mas qual das duas situações era mais difícil? O que vocês acham? 1 milhão de soldados. Só que tem uma coisa importante aqui. Eu vou colocar duas razões. Por que um homem na situação de Asa, que pode ser a nossa situação, por que ele não confiou? Primeiro e o mais evidente é que quando você começa a achar que você tem experiência, que você tem sabedoria, que você sabe como agir, isso chama-se autoconfiança. Você diz que é confiança em Deus, você fala assim, eu sei confiar em Deus, né? Não estou assim, não falando que eu sou forte, mas eu sou experiente, eu chego e Deus opera, eu confio em Deus e quando eu oro, Deus age. Então é assim, é Deus, mas é autoconfiança. Você começa a achar que Deus está agindo porque você já descobriu a chave, você tem o dom, você é dono das coisas consagradas, você pode agir porque você já passou pelas lutas, agora é a minha hora de ir, né? Eu já trabalhei minha vida toda, agora é aposentadoria, agora eu vou desfrutar de tudo que eu tenho acumulado. As coisas de Deus, nesse sentido, tem um sentido que a experiência é importante, mas eu quero dizer assim, tem um sentido em que você não consegue acumular uma conta bancária de confiança em Deus. Não existe essa moeda, não existe essa conta. Você não consegue chegar a esse ponto de dizer assim, não, eu para mim agora é fácil, eu já sei como fazer. Então essa é a primeira situação. Sempre, né, vários reis, isso vai ser exemplificado em vários reis, tinha o caso de juízes, o próprio caso de Davi, tem muitos exemplos. Salomão teve problema no final da vida dele, porque sempre depois de Deus atuar, depois, no início é mais fácil, não é mais difícil. No início é mais fácil confiar em Deus. Por quê? Porque você sabe que você não sabe. Você sabe que não tem. Você sabe que você tem que clamar. Você sabe que você não sabe o que fazer. Agora, quando você tem várias experiências e Deus operou e Deus agiu, e você, poxa, mas parece que o negócio, eu acho que eu descobri a chave, descobri o mapa. Quando faz assim, Deus age. Né? E aí, aquelas, né, eu sempre falo assim, tem uns livros, as mensagens que falam assim, como ser próspero no reino de Deus, como curar os enfermos, como vencer o pecado, como, assim, pode ter muita coisa boa no livro, mas cuidado com o título, porque se o autor acha, ou se você acha, se alguém acha que descobriu a chave, muito cuidado, que provavelmente aí está mais longe da verdadeira dependência de Deus. Então essa é a primeira razão. No final da vida as pessoas se tornam autoconfiantes, as pessoas acham que podem agora usar o que acumularam durante a vida. Agora tem uma segunda razão aqui nesse contexto específico, porque ele não estava enfrentando um inimigo de fora, mas ele estava enfrentando um inimigo de dentro. E se tem uma coisa, se você está enfrentando um inimigo de fora, o que que você espera de um inimigo de fora? Você espera que ele te ataque, você espera, ele é inimigo, e eu não fico amargurado com ele, porque ele é inimigo, inimigo de Deus. Eu não vou ficar amargurado contra demônios e forças do mal, porque estão atacando, porque esse é o papel deles, eles são assim. Eu vou depender de Deus, eu não vou, assim, isso não gera uma reação contrária. Agora, quando vem oposição, quando vem brigas internas, quando o rei que deveria ser parte, os dois partes do mesmo povo, e ele começa a fazer essa iniciativa de impedir a comunicação, ai, mas aí sobe mesmo, o que esse homem está pensando? Você nem pensa em buscar Deus, né? Você nem pensa, não é a situação, olha, tem um exército enorme, eu preciso confiar em Deus, porque são inimigos, não, é um irmão traidor, que está fazendo uma coisa totalmente, não sabe que ele está impedindo as pessoas de vir para Jerusalém, mas eu me aposto desse direito de Jerusalém, e eu acho que como ele está impedindo as pessoas de vir para Jerusalém, ele está me ofendendo. Irmãos, quem? Baasa está ofendendo quem quando ele faz isso? Deus. Quem vai cuidar dele? Deus. Asa não tem que se proteger, Asa não tem que atacar, Asa não tem, ele nem tem que falar assim, Deus me ajuda, me dê vitória na batalha, ele não tem que fazer batalha aqui, porque esses aqui são irmãos, estão fazendo uma coisa errada, né? É como aquelas brigas, né, de família, né, de criança, né? Aí, né, um fez alguma coisa, provocou, e outro deu soco, né? Então, aquele que só provocou, ele vem todo santo, eu não fiz nada, né? E o que deu soco, ele tem uma desculpa muito boa, que ele acha que deve convencer qualquer pai, qualquer mãe, qual que é? Ele que começou, o outro que começou, o errado é ele. Mas qual foi a reação? Deus vai julgar Baasa. Baasa é um homem que anda no caminho de Jeroboão. Baasa é um homem que está fazendo aquilo que Jeroboão fez. Deus vai julgar esse homem. Mas quem deveria estar agindo diferente aqui? O rei Asa, e ele reage mal. Daí a nossa frase, que vamos repetindo bastante para entrar: a vida cristã é construída mais com nossas reações do que com as nossas ações. Então aqui, apesar de tudo, lógico que para Deus, Deus não jogou fora o que Asa fez, tudo que Asa fez no capítulo 14 e 15, mas essa reação de Asa quase que põe tudo a perder na vida de Asa. Por isso é muito importante entender, temos que tomar cuidado no início da nossa vida cristã, temos que colocar alicerces no início da família, no início do ministério, no início de qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado, tem que colocar alicerces, tem que buscar a Deus, mas gente, não vamos descuidar depois quando está lá na frente, porque você pode perder quase tudo ou tudo. Só Deus que vai julgar situações individuais, mas isso aqui foi um final terrível na vida de Asa, vai levar a reação, o que ele fez de errado aqui, vai causando, é uma reação em cadeia, vai causando outras reações. Então, ele não buscou a Deus, ele tomou as coisas nas próprias mãos, e olha aqui uma coisa importante, acho que já citamos isso no final da aula passada. Olha uma coisa importante, a estratégia de Asa deu certo. Isso que é mais, né, tem coisa que, assim, gente, mas deu certo, porque ele mandou ouro e a prata para o rei da Síria, o rei da Síria deu ouvidos, quebrou a aliança dele com Baasa, invadiu lá no norte, né, lá no, nas tribos, isso aí ele foi invadir, e Baasa ficou sabendo, versículo 5, Baasa ficou sabendo que o rei da Síria tinha invadido, ele abandonou a construção que ele estava fazendo e foi embora. Deu certo. Asa foi esperto, Asa foi inteligente, Asa fez, né, ele pensou, vou fazer assim. Asa não precisou brigar com Baasa, ele não saiu com o exército, ele foi esperto, ele foi inteligente, ele usou uma estratégia. Parabéns para você, Asa. Mas o que Deus falou com Asa? Vai lá para o versículo 9 de novo, quando o profeta vai falar com ele, fala assim, você confiou na outra vez e tal, aí no versículo 9 fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e no fim ele fala o seguinte, procedeste, o que a sua Bíblia fala? Loucamente, tolamente, você foi um idiota, você não foi sábio. Por quê? O que vai acontecer? Desde agora haverá guerras contra ti. Você pensou que foi sábio, você pensou que ganhou, você ganhou a batalha das cabeças, né? Baasa está maquinando, como é que eu vou fazer para o meu povo não ir para lá? Ah, não vamos fazer a coisa assim. Ah, vamos completar aqui. Quando, versículo 5, quando Baasa ouve a notícia e vai embora, o que Asa faz? Tem mais um pedacinho da história. Ele mandou o presente lá para o rei da Síria invadiu, Baasa ficou sabendo, foi embora. Aí ele parou de fazer a fortaleza, então ganhou o resultado. Versículo 6, então o rei Asa tomou todo Judá, uniu todo o povo, e levaram as pedras de Ramá, quer dizer, os materiais que Baasa estava usando lá. Baasa tinha, né, tudo lá naquela época demorava muito, né? Vai chegando com jegue, vai trazendo os materiais, as pedras, a madeira. Ele deve ter levado alguns meses para juntar. Aí, a hora que ele teve que ir embora com pressa, ele largou tudo lá, não dava para ele levar embora. Então, levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas, com esse material, o que Asa fez? Ele edificou duas cidades. Agora, você tem que imaginar mais ou menos o seguinte, Jerusalém está próximo da da divisa entre Judá e as outras 10 tribos, está próximo. Baasa chegou muito próximo a Jerusalém, Ramá, uns 10 quilômetros mais ou menos, muito próximo para cercar. Aí ele foi embora, e o que que Asa fez? Ele pegou esses materiais e ele jogou a divisa mais para cima. Essas duas cidades são um pouquinho mais distantes, para que Baasa não consiga mais chegar a Ramá. Então é defesa contra defesa, né? Baasa quer cercar, quer impedir a comunicação. Agora ele vai embora, Asa pega os materiais e vai e constrói duas fortalezas um pouco mais para cima, para não deixar Baasa chegar. Gente, nós até falamos sobre isso algumas semanas atrás, né, no início do reinado de Asa, e tem vários reis que eles se dedicaram a um trabalho de defesa. Nós fizemos até uma aula especificamente sobre as verdadeiras defesas, porque tem defesa, irmãos, que é humana e não vale nada, e tem defesa que é importante, e a Bíblia, o Novo Testamento, fala sobre a nossa armadura, fala sobre defesas, nós precisamos ter defesas, mas essa defesa que Asa está usando agora, ele está usando o mesmo material. Isso é significativo, porque Baasa chegou com uma defesa errada. Não é para levantar muros entre o povo de Deus, não é para levantar muros. Deus permitiu uma divisão no meio do povo de Deus por causa dos erros de Salomão, mas Deus não quer divisão. Todas as vezes que Deus age em Jerusalém, o próprio Deus se encarrega de trazer pessoas de todas as tribos. De todas as tribos, Deus ama seu povo. E Ele não só ama Israel, mas Ele ama as outras nações. Então Deus está sempre abrindo o círculo, chamando, atraindo. Mas essa defesa é uma defesa contra nossos irmãos. Baasa começou, Asa pegou os mesmos materiais e vai fazer a mesma coisa que Baasa estava fazendo. Ou seja, ele desceu. Asa, que tinha sido usado no capítulo 15 para abrir as portas, para deixar as pessoas das outras tribos chegarem, para celebrar o Senhor junto com ele, ele entra no mesmo espírito de divisão e fala assim: bom, já que Baasa veio contra mim, eu também vou levantar uma barreira contra ele. Então, em tudo isso, o profeta, no versículo 9, está dizendo: você agiu loucamente, você agiu sem sabedoria, você é um idiota, né? Assim, diante de Deus. Você foi muito inteligente para os homens, mas você foi muito nécio, você foi muito tolo aos olhos de Deus, porque você usou uma estratégia humana, esse tipo de defesa. Irmãos, isso não é fácil. Eu estou falando isso, não sei se vocês estão fazendo a aplicação, mas a história da igreja dividida, o reino dividido, a igreja dividida, a história da igreja dividida é isso. É um tentando cercar o caminho para não escapar ninguém, para não entrar ninguém, para não ser contaminado. É doutrina, é proibição, é autoridade, uma série de instrumentos que nós achamos que podemos fazer para levantar os muros, para não perder o controle. O homem quer controlar, e essa história de divisão entre as tribos, entre os reinos, né? E Asa, que deveria ter deixado nas mãos de Deus, então a falha dele, primeiro, foi porque ele achou que já tinha chegado lá. Ele não precisava, ele não precisava se sentir uma criança. Mas a segunda razão é porque quando o ataque vem de dentro, nós temos mais dificuldade para confiar em Deus. É mais difícil confiar em Deus quando há traição. E olha, gente, isso não é só coisa de igreja, né? Toda essa questão de alianças, Deus é o Deus de fidelidade. Deus é o Deus de fidelidade. Todo mundo gosta de cantar, né? Que Deus é fiel. Tem uma promessa que Deus é fiel para cada dia do ano, não é isso? Na Bíblia tem, né? Deus é fiel. É muito bom saber que Deus é fiel para mim, né? Mas Deus está procurando levantar um povo que vive a fidelidade de aliança. Aliança você guarda quando dói. Quando não dói, você nem lembra da aliança. Quando é fácil, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a aliança, ela é testada em momentos como esse. Essa é a hora que você tem que provar, tem aliança ou não tem? Mas ele está fazendo uma coisa errada, ele está fazendo uma fortaleza no meu quintal, como assim? Mas essa é a hora que nós temos que Deus, esse é o meu irmão de aliança, eu não posso tomar as coisas nas minhas mãos. Então, esses foram, né, as duas grandes razões desse erro de Asa, né? Um, porque ele achou, isso é uma coisa comum, achar, às vezes logo depois de uma vitória. Asa tem dois exemplos aqui, bem próximos um ao outro. Quando ele venceu aquela batalha enorme, contra aquele exército enorme, ele voltou da batalha, e no início do capítulo 15, um profeta falou com ele: olha, cuidado, hein? Cuidado, mas cuidado por quê? Eu estou fazendo tudo certo. É, mas é justamente essa é a hora. Os homens e as mulheres de Deus, o grande momento de perigo não é na hora que você está em perigo, que você percebe que você está em perigo. O grande perigo é quando você acha que está tudo bem. Aí é que você baixa a guarda, aí é que você não está preparado para o que pode vir. Então, no início do capítulo 15, o profeta veio numa hora que Asa estava fazendo tudo certo, mas o profeta veio e falou assim: olha, tome cuidado, enquanto você está buscando a Deus, Ele está do teu lado. Mas por que você está falando isso agora? Você já viu assim, quando a pessoa é bem prevenida e fala com outro: olha, tome cuidado, não esqueça. Mas eu não esqueço, por que você está falando isso comigo agora? É justamente porque naquele momento é o grande perigo. Aquele é o momento do perigo. Então o profeta veio no capítulo 15, aí que veio todo o avivamento. Isso foi no 15º ano do rei Asa. Essa ideia é correta de que 16:1 não é o 36º, mas é o 16º, nós estamos falando, e tem que ser mais ou menos assim, porque Baasa, para ele, ele não continua muitos anos como rei de Israel. Então tem que ser mais ou menos, tem que ser próximo. Pode ter sido um ano depois do grande avivamento, Asa entra nessa situação aqui. E quantos avivamentos, quantos homens que foram usados por Deus, quando o homem de Deus, quando, né, tem tido vários casos, né, mas quando um homem de Deus famoso cai no pecado, às vezes as pessoas falam assim: ah, não sei não, eu acho que mesmo antes ele não estava com Deus, é tudo coisa falsa. Não, a Bíblia mostra muita gente que estava fazendo a vontade de Deus, mas depois confia em si mesmo e cai. Isso infelizmente é comum. Eu fui tocado tremendamente, não pode ter sido outro espírito, foi o Espírito de Deus. E eu, milhares e milhares de pessoas foram tocadas pelas pregações de homens na televisão, em campanhas. Depois se descobre: ah, aquele homem ali fez isso, isso, isso. Mas não é só pecados, pode ser assim que o homem continue aparentemente tudo bem, não caiu em pecado, mas ele não está mais confiando em Deus, ele está confiando em si mesmo. Então essa situação é muito séria. Então no capítulo 15, Deus alerta, dá uma advertência, ele busca Deus mais ainda, faz uma limpeza mais profunda e vem o avivamento. Agora, o profeta, um outro profeta, vem e fala assim: Asa, você não confiou. E é isso, irmãos, que é uma outra tragédia. porque são muitos, muito poucos exemplos na Bíblia. Deus mandava. Deus mandou um profeta para Davi, você pecou. Deus mandou um profeta para Salomão, Deus mandou um profeta para Asa, Deus mandou um profeta para vários homens, né, para o rei Uzias. Deus manda profetas. Mas são raros os exemplos em que a pessoa ouve essa palavra e muda de atitude por causa dessa palavra. O que que Asa vai fazer com esse profeta? Você já viu o final da história? Que Asa, o homem de Deus, o homem que era sensível a Deus, quando esse Anani chegou para Asa e falou assim: você confiou no rei da Síria, você não confiou no Senhor. Você fez uma loucura, você não devia ter feito isso. E o versículo 9, que acho que nós vamos deixar para falar mais na próxima vez, mas o versículo 9 é um versículo famoso, né? Um versículo que muita gente cita. Esse versículo, né, é um versículo que você pode citar fora do contexto, porque é um versículo maravilhoso, né? Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Gente, eu não sei se tem alguma tradução em português, e nem estou dizendo que é a tradução certa, mas o inglês é mais dramático, né? Porque ele fala assim que os olhos do Senhor passam para lá e para cá. Aqui fala assim, passam por toda a terra, mas a ideia é mesmo, mas assim, parece que você consegue enxergar mais. Os olhos do Senhor passam para lá e para cá, direto assim. Deus está assim, um grande, sabe aquelas, eu sei lá, que você pode comparar, né, naquelas prisões que tem aquele holofote, né, passando a noite, assim, né, tem alguém fugindo, né, mas os olhos de Deus, e tem vários versículos, a gente pode ler isso na próxima vez, mas no Apocalipse fala que Jesus tem olhos como chama de fogo. Eu já fiquei muito intimidado com o olhar de algumas pessoas, né? Meu pai tinha um olhar, só olhar assim, você congelava no lugar onde você estava. Mas eu lembro assim de um missionário, eu era garoto assim, ele tinha um olho azul. Eu lembro assim, né, assim, aquelas impressões que ficam assim, ele olhava assim, eu ficava incomodado, parecia que ele estava lendo aqui dentro, assim, né, aquele raio-x, assim, que, né, assim, ele ficava assim meio calado, olhando para mim, eu ficava assim, gente, o que ele está enxergando, né? Mas imagine os olhos de Deus, imagine os olhos de Deus. Essa palavra do profeta era para trazer asa, assim, era para quebrantar, porque na verdade eu estou colocando assim, até como assim, Deus está olhando assim, né? Não tem uma música de criança, que eu não vou lembrar a letra agora, né? Mas tem uma música assim que fala assim, ó, cuidado, mãozinha que você faz, né? Assim, porque Deus está olhando, Deus vai ver. Então a gente às vezes fala desse olho de Deus como aquele olho de vigia, de juiz, de, né, assim, Deus está procurando, Deus está vendo se está em alguma coisa errada. Mas na verdade, o que que está falando aqui? Não está falando aqui que Deus está procurando erro. O que que está falando nesse versículo? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas ele está procurando o quê? Ele não está procurando o erro. Claro que ele vai ver os erros. Tem vários textos bíblicos que falam que Deus enxerga todos os caminhos, os homens, Deus enxerga as motivações. Hebreus fala, tem muitos lugares, Deus tem realmente um olho que vai lá no fundo do nosso coração. Mas o profeta, ele chegou para Asa, ele não está dizendo: Asa, você foi rejeitado. Alguns profetas falavam, né? Falou com Salomão, né? Falou assim: ó, Deus já vai dividir o reino, né? Tinha mensagens que eram, mesmo naquelas mensagens, Deus sempre quer arrependimento. Tem exemplos disso também. Reis que foram terrivelmente ímpios, e se arrependiam ainda. Então sempre tem lugar para arrependimento. Mas aqui o profeta não chegou para Asa e falou assim: olha, Asa, você queimou tudo, você está agora. Não, ele falou assim: você fez uma coisa louca, você não devia ter feito assim. Você perdeu, versículo 7, você perdeu o exército do rei da Síria. O rei da Síria vai ser um inimigo terrível de Israel, em vez de Asa ficar contra o inimigo de Deus, Asa faz aliança com o inimigo de Deus contra o irmão dele. Isso é uma coisa que a igreja tem feito. A igreja pega aliados do mundo para perseguir, às vezes, irmãos na fé. Mas o que o profeta estava dizendo aqui? Volte, você confiou em Deus. E o versículo 9 diz o seguinte: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para quê? Qual que é o objetivo aqui? Para ver se eu consigo achar alguém que está errado, aí eu vou. Não, não, não é isso que ele está falando aqui. Para mostrar-se forte. Essa palavra também é meio fraca, é mais assim, Deus, Ele quer se colocar ao nosso lado, Ele quer defender. Deus toma as nossas causas, Ele luta, Ele defende. Deus quer defender, Deus quer se mostrar forte, um guerreiro forte. Deus quer mostrar que Ele é capaz de derrotar um exército enorme. Deus pode virar um impossível, mas Ele procura fazer isso para quem tem o coração perfeito para com Ele. E o que, que é o coração perfeito? É um coração dependente, um coração que não se acha forte, não se acha sábio, não está achando assim, não, eu tenho um currículo, me respeite, eu tenho um currículo, Deus já fez isso, Deus já fez isso, eu sei, gente, cuidado com isso, cuidado, não tem uma conta bancária de confiança acumulada, não tem uma poupança, não tem uma aposentadoria, não tem um momento em que você fala assim, não, tá bom, já lutei, agora, estou deixando espaço para os outros, vocês que tomam a frente. É o tempo inteiro, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Como posso confiar? E Deus vai se mostrar forte quando Ele encontra um coração assim. Então, Deus é na verdade, o profeta, ele faz as pessoas sentir o coração de Deus. Deus é todo poderoso, o olho dele enxerga tudo, mas eu leio esse versículo e começo a enxergar que na verdade aqui nós estamos vendo um Deus que está procurando um amigo, ele está procurando um coração. Esse versículo, assim, Deus é todo poderoso, ele enxerga tudo, mas o versículo não está querendo dizer assim, tem que ter medo, cuidado, Deus vai enxergar tudo. O que ele está querendo dizer assim, Deus está percorrendo, os olhos dele vão para lá, os olhos dele vêm para cá, os olhos dele estão procurando alguém que tem confiança, alguém que vai dizer, Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho recursos, eu não tenho condição, mas eu confio em ti. É tão simples, né? Deus só quer uma coisa, confiança. Só uma coisa, é tão simples e tão difícil, né? Tão simples. O que, que Deus quer? Confiança. Você dizer, Deus, foi isso que a Asa fez naquela batalha grande. Sim, Deus, estou aqui, fiz tudo que o Senhor mandou, mas eu não tenho condições de enfrentar esse exército. Então, isso que o profeta falou, você fez isso certinho lá, por que você não fez certinho agora? Porque você quis se defender. Se tem alguma coisa que quebra a nossa confiança em Deus, é você se sentir na responsabilidade de defender a si mesmo. Aí vai embora. A confiança vai embora. Porque aí você toma as coisas nas suas próprias mãos. Senhor, nós sabemos que realmente os teus olhos estão percorrendo toda a terra. Senhor Jesus, o que, que o Senhor está enxergando aqui, Senhor, nos nossos corações? Ó Deus, isso não é para fazer a gente querer fugir, querer correr. Primeiro porque não tem aonde correr. O Senhor vai nos enxergar, o Senhor vai sondar, o Senhor vai perceber a nossa atitude em qualquer lugar. Não tem aonde, para onde fugir. Mas, Senhor, Tu estás procurando corações, corações que correspondam a Ti, corações que dependam, corações que digam: Senhor, o que eu faço agora, Senhor? O que eu faço agora? E o Senhor prometeu que quando o Senhor encontra esse tipo de coração, o Senhor se mostra forte para defender. O Senhor se mostra poderoso para defender. O Senhor tem prazer em defender nas situações mais impossíveis, desde que nós possamos aprender a confiar em Ti. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem não temos aula, tá? Não, nós temos o curso agora em Sorocaba, então só no outro domingo, tá? Domingo que vem, ajuda a avisar alguém que não esteja aqui. Deus abençoe a todos.